Olá! A incontinência urinária é a perda involuntária de urina pela uretra. Exceto em crianças, todo caso de micção não intencional ou até mesmo a necessidade de levantar mais de uma vez à noite para ir ao banheiro deve ser motivo de alerta. Eu sou Ellen Batista e você está ouvindo o Saúde e Consciência. No episódio de hoje, converso com o professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Agnaldo Lopes da Silva Filho. Olá, professor! Obrigada pela participação aqui no Saúde e Consciência. Professor, o que é a incontinência urinária?
Incontinência urinária, esse conceito é interessante, que ele mudou, né? Hoje é considerada incontinência urinária toda perda involuntária de urina, exceto em crianças. Há um tempo atrás se considerava até a possibilidade dessa perda ser objetivamente demonstrada e que interferisse negativamente na qualidade de vida das mulheres. Mas hoje não, só teve uma perda. Perdi urina sem querer, já é considerado incontinência urinária.
E o que pode causar um quadro de incontinência? Mulheres que já tiveram filhos têm mais chances de terem esse problema?
Tem, o contrário. De uma forma geral, para você ter uma incontinência urinária, tem vários aspectos envolvidos, desde até questões genéticas, familiares. Mas quase sempre a gente leva em muita consideração um trauma, uma lesão anatômica de uma fáscia, que é um tecido que recobre toda a vagina, né, que sustenta também a uretra, que vai dar todo esse mecanismo de incontinência. Então, hoje, a gente sabe, parto normal tem inúmeras vantagens em relação à cesariana. Mas aquelas mulheres tiveram partos operatórios, por exemplo, fórceps, recém-nascido de grande peso, né? E os partos normais, isso está mais associado à incontinência urinária e também ao prolapso, né? Aquela queda de bexiga, útero, reto, mais do que aquelas pacientes da cesariana. E quem já teve uma gravidez tem mais risco do que aquela mulher que nunca engravidou. A sobrecarga, aquele peso da própria gravidez.
Uma vez com a incontinência, quais comportamentos podem agravar isso?
Não o cigarro propriamente dito. A grande questão, eu comentei, para ter uma incontinência eu tenho que ter uma lesão anatômica. Mas depois dessa lesão anatômica eu tenho que ter um fator que vai manter aquela pressão aumentada naquela região. Pode ser, por exemplo, aquelas mulheres com tosse crônica. A obesidade é um outro fator importante, né? E hoje, uma questão muito, muito importante para as mulheres jovens, tem que ficar muito atentas, a questão de exercícios de alto impacto. Já tem evidências sugerindo, por exemplo, CrossFit tem uma associação com a incontinência urinária.
Professor, existem diferentes classificações para incontinência urinária?
Existem, né? Eu comentei sobre isso. Tem duas condições completamente diferentes. E as mulheres, às vezes, elas falam até melhor do que nós médicos, né? Eu perco urina sem perceber. O que é perder urina sem perceber? Tem duas condições. Uma, olha, eu estou de bexiga cheia, tuço, espirro, levanto rápido, faço um esforço, perco urina. Essa é incontinência urinária de esforço. E a outra condição de não conseguir segurar a urina é o que a gente chama de urgência miccional, que é a hiperatividade vesical. O que é isso? Aquela paciente, ó, tem vontade de urinar, eu tenho vontade, tem que correr e procurar um banheiro. Isso é urgência miccional. Se eu não tenho banheiro para urinar, eu perco urina, é uma urge incontinência. Aquela mulher que tem uma frequência urinária muito aumentada, ela faz xixi o tempo todo. Aquela que para viajar, ela tem que parar de hora em hora para poder fazer xixi. Esse também é uma das manifestações da hiperatividade vesical. E a última, acordar mais de uma vez à noite para urinar. A gente considera normal até uma micção noturna.
E como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico é clínico. Então, aquela mulher que fala que perde urina sem, de uma forma involuntária, né? Isso já é o diagnóstico de incontinência urinária. Aí depois a gente vai avaliar algumas questões para a gente definir que tipo de incontinência urinária. Então, na anamnese, né? na conversa com a paciente, para a gente saber, ela perde urina quando faz um esforço físico, tem um aumento da pressão intra-abdominal, ou é compatível com a hiperatividade vesical. Tem urgência, urge incontinência, uma frequência aumentada, a noctúria, que é acordar à noite para urinar. Então, do ponto de vista clínico, a gente já suspeita disso. E a gente tem outras questões interessantes. A gente tem, por exemplo, o diário miccional, que a mulher, durante um tempo, ela anota a sintomatologia, a ingestão de líquido e se ela teve ou não perda urinária. Isso dá uma ideia bastante interessante que tipo de incontinência urinária que a gente tem. E tem um teste do absorvente. Dou os absorventes para os pacientes, aí elas vão usar aquele absorvente durante vários absorventes. A gente pesa o absorvente antes e ela vai usar durante 24 ou 48 horas. Eu peso depois. Então, eu quantifico essa perda urinária. E no exame clínico também a gente tem uma ideia desse tipo de incontinência urinária. E, além disso, tem um teste que é muito incômodo, mas é bastante indicado em algumas situações, que é o teste urodinâmico. Que aí eu vou definir bem que tipo de incontinência urinária é, se é de esforço, se é uma hiperatividade vesical e a gravidade daquela incontinência urinária.
Quais são os tratamentos para isso, professor?
Hoje tem mudado bastante, né? Vai depender do tipo de incontinência. Aquela incontinência de esforço que eu comentei anteriormente, a gente pode começar, por exemplo, com fisioterapia. Tem ações e tem um resultado muito, muito interessante. Em casos mais graves ou refratários à fisioterapia, aí sim tratamento cirúrgico. Hoje a gente tem algumas técnicas que a gente considera minimamente invasivas. Então, para incontinência urinária, algumas situações a gente usa telas sintéticas, cirurgias por via vaginal, que tem um resultado bastante interessante. No outro caso, da hiperatividade vesical, aquela contração do músculo da bexiga fora de hora, a gente também começa com fisioterapia. E nessas situações, uma grande parte das mulheres vão se beneficiar também de tratamento medicamentoso. A gente tem medicamentos para essa situação. E naqueles casos refratários, né, que não melhoram com nada, a gente pode considerar o uso da toxina botulínica, botox intravesical, em alguns casos selecionados com hiperatividade vesical.
A fisioterapia pélvica pode ajudar nesse tratamento?
Pode sim, é fundamental. Eu comentei que a fisioterapia, que é baseada nesse exercício, tem várias questões, chama cinesioterapia. E a gente tem também algumas eletroestimulações, aquele, coloca uns eletrodos, fica aquela, tremendo aquilo ali, né? Isso é um tratamento. Mas a mulher, especialmente as mulheres ocidentais, elas não exercitam o assoalho pélvico, né? A gente tem que ter uma conscientização melhor para isso. A gente tem uma campanha da mulher, ela ter mais esse controle mais voluntário da musculatura do assoalho pélvico. Isso é muito importante para vários aspectos, inclusive para prevenir as incontinências urinárias no futuro.
Como a incontinência urinária afeta mulheres idosas?
Eu acho que é válido para todo mundo, né? Eu acho que a gente tem que considerar isso e tem muito. Por razões óbvias, né? A mulher idosa ela tem, às vezes, outras condições de saúde, a gente considerar isso nessa definição do tipo de tratamento que essa mulher vai ser candidata, mas a idade acaba sendo um problema. Então, no momento inicial, tem uma lesão anatômica, aí vai ter um fator para manter aquela pressão aumentada, a gente falou de uma tosse crônica, de uma constipação intestinal, que é muito comum nas mulheres, mas tem o outro lado, que é uma questão degenerativa. Com o passar do tempo, os tecidos já não têm aquela mesma resistência. Isso também pode causar incontinência urinária nas pacientes mais idosas. E o fato de ter uma incontinência urinária leva algumas mulheres a mudarem seus hábitos. Algumas mulheres bebem menos água para não perder a urina, isso é ruim para as mulheres. Ou ela precisa usar um protetor diário e de uma forma contínua, o que pode predispor, por exemplo, à infecção urinária, que é um problema muito sério nas mulheres idosas.
E qual a diferença para os casos em homens?
Mas em relação aos homens, é interessante isso, né? Que é completamente diferente, né? A uretra masculina é bem diferente da uretra feminina, né? E homem, uma das causas muito importantes hoje de incontinência urinária é o que a gente chama de uma incontinência urinária iatrogênica, depois de um procedimento cirúrgico, né? As prostatectomias, a cirurgia feita para o câncer de próstata, pode estar associada à incontinência urinária masculina.
Professor, qual impacto esse distúrbio tem na vida social das mulheres?
É um impacto enorme, né? Um impacto enorme, mais especificamente do ponto de vista de qualidade de vida dessas mulheres. E o tanto que a sociedade mudou para melhor, né? Por exemplo, eu tinha uma tia, que eu lembro, eu sou do interior, que era mais idosa, e que eu lembrava que tinha aquele cheiro de urina. Isso, em algum momento, isso era aceitável. Isso não é mais aceitável para as mulheres, né? Então, eu acho que tem muito a ver com a questão de feminidade, de reconhecimento, de papel da mulher na sociedade. Então, as mulheres hoje estão muito mais atentas a isso. Elas merecem, mesmo em faixas etárias mais avançadas, né, ter uma boa qualidade de vida.
Existe alguma relação entre incontinência urinária e saúde intestinal feminina?
Isso está mais associado até em crianças, né? No caso das mulheres, a grande questão da incontinência urinária, como eu comentei, pode... Para começar todo esse processo, a princípio tem que ter uma lesão anatômica. E essa lesão anatômica pode afetar tanto a parte urinária quanto a intestinal. Então, existe uma associação muito importante da incontinência urinária com os prolapsos, aquelas quedas, né, de útero, bexiga, reto, ou mesmo incontinência fecal. Incontinência fecal não é só a perda de fezes involuntária, mas às vezes perda de flatos, né, de gases de uma forma que a paciente não consegue segurar.
Qual o impacto o aumento da expectativa de vida tem nos casos de incontinência urinária?
Na verdade, incontinência urinária ele atinge homens, mulheres e crianças. Nas mulheres tem um aspecto muito especial pelo fato de a gente ter duas condições muito diferentes associadas a essa perda involuntária de urina, a incontinência urinária. Nós temos a incontinência urinária de esforço, que é a mulher que com algum esforço tosse, espirro, levantar rápido, carregar um peso e perder a urina. E aí o que a gente chama de uma hiperatividade vesical, como que aquela bexiga ela contraísse fora de hora, né? Então a mulher hoje, com aumento da expectativa de vida, com várias questões associadas, tem sido cada vez mais prevalente a ocorrência dessas duas condições nas mulheres.
Agradeço novamente a participação do professor Agnaldo Lopes. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas ou sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 31 98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG e este episódio foi realizado por Alexandre Bueno. Eu sou Ellen Batista, informação é saúde e até a próxima!